Muito bom dia, senhores deputados. Então, boa tarde, senhoras e senhores deputados que nos ouvem via Skype. São o doutor Pedro Espanha e mais quem? Paulo Porto. Muito bem. Senhor deputado Pedro Cegonha e senhor deputado Paulo Porto, estão a ouvir-nos?
Perfeitamente. Boa
Muito
tarde.
obrigada, senhor deputado Pedro Cegonha. Muito obrigada. Bom, então
Sim,
vamos.
perfeitamente.
Ótimo, ótimo. É que não se esqueçam que estão a contar para o quórum.
Estaremos aqui firmemente.
Muito bem. Vamos começar pelas informações. Onde é que começa a carta? Estava fechado, depois era para não entrar mais ninguém. Estou a brincar, estou a brincar. Não sei, se calhar pode-se abrir ou não. Não sei. Bom, eu estava a começar a dizer que. Senhora deputada, boa tarde. Agora sim temos largueza de quórum. Não, já são 2 e 2 minutos. Portanto, já tínhamos começado exatamente às 14:01, para dar 1 minuto de tolerância, e íamos começar a falar da audição regimental da Senhora Ministra da Cultura. Como sabem, por causa do estado de emergência, foram adiadas, portanto, todas as audições regimentais foram arrastadas no tempo e falta uma. Eu estou a tentar que na última semana de julho não existam muitas reuniões e, portanto, perguntei à senhora ministra se qual dos 2 dias, 21, 22 ou 23, são os 2 dias em que vai haver plenário, um que é o debate do Estado da Nação e o outro é para as votações finais, enfim, para encerrar esta sessão legislativa. A senhora ministra manifestou a vontade de ser dia 22, portanto, quarta-feira de manhã. Porque quinta-feira era mais complicado, porque quinta-feira de manhã, enfim, mantém-se com certeza a regra de haver audições regimentais, e por isso ficou acertado que seria dia 22 às 10 horas. Senhoras deputadas que entraram agora, estava a acabar de dizer que ainda falta uma audição regimental da Ministra da Cultura e ficou marcada para dia 22 de manhã. Dia 22 à tarde temos plenário e, portanto, ficou marcada para dia 22 de manhã. Entretanto, portanto, é uma quarta-feira de manhã. O plenário é só às 15, portanto, marcamos de manhã às 10 horas, que dá tempo, naturalmente, para se fazer a audição. Eu também queria colocar à vossa consideração uma outra coisa, que é aproveitarmos o facto de na próxima semana não haver plenários para recuperarmos o atraso relativamente às audições obrigatórias. Temos 5 audições obrigatórias. Senhora doutora, importa-se dizer aos senhores deputados quais são estas audições? Sim, se faz favor, senhor.
É o provedor do ouvinte, o provedor do telespectador, o Conselho de Administração da RTP.
Nessa qualidade, não é por requerimento. Sim.
Mas, o Conselho Geral Independente e o Conselho de Opinião da RTP.
E aquilo que eu sugeria. Não, são 5.
Eu disse sim. Provedor do telespectador, o Conselho de Opinião, o CGI e o Conselho de Administração.
Fizeram mais 2.
Não, aqui já estão 5. Mas posso-me estar a esquecer de alguma que estão lá escritas em cima, mas acho que são 5.
Bom.
Não tem meu documento, Rui, não tem, mas acho que são 5.
Eu também não tenho a lista comigo, mas são 5. E, portanto,
São 5, não é? É. O do ouvinte e do telespectador.
Sim, são 2. Se os senhores e o senhor deputado, os senhores deputados concordarem, tentaremos marcar para a próxima semana. Na quarta, para além de terça-feira, temos a nossa reunião ordinária, que provavelmente também terá espaço, não será assim tão longa a ordem de trabalho, que não possamos logo marcar uma audição para esse dia e marcar as outras quatro para na quarta e na quinta. Não sei se concordam, se têm alguma sugestão de tentarmos que seja, pode ser uma de manhã e outra à tarde, ou enfim, tentaremos em função pelas expressões que os senhores e o senhor deputado de entusiasmo, exatamente, presumo que possa ser. Portanto, vamos tentar, porque seria muito, muito interessante se conseguíssemos, até ao final desta sessão legislativa, ter as audições que devíamos fazer. Todas prontas. Muito bem. Então iremos, senhora doutora. Aliás, a senhora doutora já tinha isto tudo preparado para a eventualidade das senhoras e senhores deputados de concordarem. Bom, tenho aqui ainda uma outra questão que está no ponto das informações, mas que, na realidade, carece aqui também de alguma anuência dos membros da Comissão. Tem a ver com o seguinte: baixou à Comissão de Cultura e Comunicação a proposta de lei número 44/14, que transpõe a Diretiva 2018 da União Europeia, número 2018/1808, do Parlamento e do Conselho, respeitante à oferta de serviços de comunicação social audiovisual. Diz aqui, no preâmbulo, senhora doutora, mostre-me lá onde é que está, desculpe. Isto é o preâmbulo, não é? Sim. Diz na exposição de motivos o seguinte: ademais, entendo o Governo que deve ser promovida consulta pública no âmbito do procedimento legislativo da presente proposta de lei. Bom, esta consulta pública não foi realizada pelo Governo e, portanto, deverá ser feita, realizada, e é obrigatória. Houve algumas interpretações que não seria obrigatória, é de facto obrigatória, a consulta pública é obrigatória. Isso não foi realizado pelo Governo, apesar de terem de facto feito consulta a uma longa lista de entidades, não foi feita consulta pública, e qualquer pessoa, qualquer entidade pode, querendo, a expressar a sua opinião no âmbito deste procedimento legislativo. E, por isso, entendemos que deve ser promovida. E deve ser promovida já, porque o prazo para a transposição da diretiva acaba a meados de setembro. E, portanto, deve ser já. O prazo mínimo de... Onde é que está? Aqui... Bom, o artigo 140, o 140 do regimento. Mas o prazo mínimo para as consultas públicas é 20 dias. E, portanto, aquilo que eu propunha é que fizéssemos, de facto, uma consulta pública por 20 dias. Não haveria problema nenhum em ser 30, mas diga.
Obrigada, Sra. Presidente. É só mesmo uma dúvida. Isto não está agendado para ir a plenário agora? Portanto, se for votado, a consulta pública fica sem efeito. Portanto, era só mais uma dúvida, como é que isto se articula?
Em que dia? Esta quinta-feira vai ser votado?
Não.
Faz favor, senhora deputada. Não, vamos lá. Então, mas deixa-me lá dizer uma coisa. Bom, está bem. Não. Mas nós vamos votar, vamos discutir na generalidade, não é na especialidade. E, portanto, tem toda a oportunidade de haver a consulta pública.
Não, não estou a perguntar, é só como é que se articular isso. Ou seja, se faríamos agora.
Faz favor.
Obrigada. A dúvida é só se articulamos esse período de consulta antes da votação ou decorrendo da votação. Era mais a dúvida que deixei.
Eu percebo isso, ou seja, que só depois, na realidade, só depois de ser aprovado na generalidade é que existe legitimidade. Não é legitimidade, é que nós temos uma proposta de facto está consolidada e pode ir para a consulta pública. Isto é um bocadinho antecipar, no pressuposto de que, de facto, se não houver lei, se não for aprovada, fica sem sentido a consulta pública. Mas era um pouco no sentido de conseguir fazer ainda em julho, sem entrar em agosto, esta consulta. Do ponto de vista jurídico, não há problema nenhum em promover já a consulta. Não há. Agora, enfim, é como... Senhora Deputada, não... Era isto? Era...
Muito obrigada, Sra. Presidente. Eu tenho o mesmo entendimento que a deputada Ana Mesquita, que vamos apreciar isto na quinta-feira, caso seja aprovado, como se imagina que seja, será a especialidade e nessa altura faz-se com certeza o processo de abertura de consulta pública. É isso que eu ia dizer há bocadinho, mas será o entendimento que quiser ter.
Eu julgo que não existe nenhum óbice do ponto de vista jurídico, e corrigir-me-ão, porque há vários ilustres, enfim, não tão ilustres juristas quanto eu, mas que sou engenheira, há aqui vários ilustres juristas que poderão dar a sua opinião. Eu não vejo nenhum óbice, aliás, existem muitas vezes, são promovidas até, por exemplo, são anteriores, não é? Pronto, porque na realidade também podemos fazer, ao contrário, mas para ter uma proposta para ser aprovada na generalidade, se calhar já tínhamos de ter os parceiros. E por isso foram feitos parceiros a várias entidades. No âmbito do governo, mesmo quando é obrigatório parecer, muitas vezes faz-se antes da apreciação em Conselho de Ministros, porque o Conselho de Ministros depois quer ver esses parceiros, os resultados da consulta pública. E, portanto, aqui nós poderemos, de facto, pôr o processo a andar, tanto mais que enviámos, temos que pedir autorização ao Presidente da Assembleia da República. Ele é que determina que isso pode avançar. Ainda demora 2 ou 3 dias, portanto, na realidade, a consulta pública não se inicia antes da discussão na generalidade. E se houver algum contratempo em termos da generalidade, também pode, ainda está a tempo de parar a consulta pública. Portanto, se não houver nada a opor, iremos então iniciar já hoje o processo da consulta pública. E se concordarem, faremos a consulta pública pelo prazo mínimo exigido por lei, que são os 20 dias. Eu tenho sempre muitas dúvidas relativamente à fixação dos prazos, partilho isto convosco, porque quanto maior o prazo, se calhar mais tempo as pessoas têm para se pronunciar. Dá-se o caso de, se for mais de 20 dias, entra em agosto. E, portanto, até é contraproducente, porque, de facto, em agosto é um tempo morto em termos deste tipo de apreciações. Portanto, se não se importarem, vou pôr o prazo mínimo, que são os 20 dias. Não há manifestações contra, portanto... Vamos dar início então, doutora, a esta questão. Portanto, passamos então agora para o ponto 2, apreciação e votação das atas das reuniões 23 e 25 de junho e 1 de julho. Existe alguma coisa a assinalar? Não existindo? Quem vota contra? Quem se abstém? Pois, vocês tinham chamado a atenção, mas isso foi corrigido. Bom, muito bem, então estão aprovadas por unanimidade. Ponto 3. Apreciação e votação do projeto de voto número 253/56/14 do Chega, de que não está cá, de condenação pelo vandalismo a monumentos nacionais e pelo ataque à história e à cultura portuguesas. Não estando cá o proponente, só se algum dos senhores deputados assumir as dores, fazer de chega. Portanto, este ponto fica adiado. 4. apreciação e votação do projeto de voto número 271/14 do PSD, de congratulação pela celebração do centenário do nascimento de Amália Rodrigues. Tem a palavra o senhor... Senhora deputada Filipa Roseta, por favor.
Muito obrigada, senhora presidente. Eu tinha aqui uma biografia para partilhar sobre a Amália, mas acho que é absolutamente dispensável e vou realmente dar-me, se me permitirem, se a senhora presidente me permitir, vou fazer uma nota muito breve pessoal sobre este voto para justificar. Brevíssima. Sendo imigrante, fui imigrante durante 2 anos e meio. E esta ideia da pessoa ser, quando a pessoa é imigrante e vive num país de língua estrangeira, é que percebe de uma maneira física, muito física, como a língua é a nossa pátria. Ou nesta sala, e como diria Natália Correia, a língua é a nossa mátria. É quase físico, não é? Portanto, quando a pessoa encontra alguém que fala português, encontra um irmão, independentemente do país a que ele vem, ou se entra num espaço e ouve cantar Amália, entra em casa. E isto é uma coisa muito, muito forte para quem está fora do país. E, portanto, eu queria, ao abrigo deste voto, chamar a atenção a isto, esta ideia dela ter esta capacidade imensa de construir a nossa paisagem com a voz, de cantar os nossos poetas, é a maneira de aumentar as fronteiras do nosso país e de chegar a todos os que estão fora. Portanto, era uma coisa muito breve e muito singela para dizer que é uma pessoa que consegue cantar a nossa maneira de ser, que é muito específica e que os imigrantes percebem muito bem, que está sempre divididos entre uma espécie de vontade de sair e desejo de voltar. É assim uma coisa muito difícil que ela congela muito bem na voz dela e, portanto, o nosso voto de celebração pelo nascimento da Amália, de todos os que cantam a nossa língua, dão prazer a quem cá está e são a casa de quem está fora. E era apenas isto que eu queria dizer.
Muito obrigada, senhora deputada. Se soubéramos nós e tínhamos trazido aqui umas guitarras, e se alguém tivesse voz, cantava aqui um fadinho da Amália. Bom, mas não sei se... Eu não sei se alguém quer intervir. Não havendo ninguém a querer intervir, consideramos, portanto, aprovado por unanimidade. Muito bem, muito bem. Sim, senhor. Passamos agora ao ponto 5, uma discussão conjunta do projeto de lei número 523/14 do projeto de resolução. Muito bem. Disse lei. Isto é sempre a querer dar empower, a fazer o empowerment dos projetos, está a ver? Bom, projeto de resolução número 523/14 do PSD, portanto, proponente é o PSD, alargamento da oferta dos serviços de programas na televisão digital terrestre, TDT, e também do projeto de resolução número... O senhor deputado não se vai embora. O senhor projeto de resolução número 136/14 do Bloco de Esquerda, que também, com o mesmo fim, alargar a oferta de serviços de programas na TDT. Passo a palavra ao senhor deputado. À senhora deputada, faça favor, Helga. Ao senhor deputado Jorge Costa, não o estava a ver aí, mas, enfim. Faça favor, senhor deputado.
Muito obrigada, senhora presidente. Cumprimentar naturalmente a senhora presidente, as senhoras e os senhores deputados. O projeto de resolução do PSD, o 523, tal como a senhora presidente disse, recomenda ao governo o alargamento da oferta dos serviços de programação na televisão digital terrestre. Nós, aliás, na última legislatura, no Parlamento, fizemos um grande caminho a este nível. Aprovamos a lei número 33/2016, de 24 de agosto, que veio promover o alargamento da oferta dos serviços de programação na televisão digital terrestre. Posteriormente, em Conselho de Ministros também houve a aprovação de uma resolução, a resolução número 37C de 2016, que também determinou o alargamento da oferta de televisão de acesso livre e gratuito através da rede de televisão digital terrestre a mais quatro canais de televisão, permitindo assim aumentar a quantidade de conteúdos, mas também a diversidade de programação. Dois destes canais seriam da responsabilidade de operadores públicos e, neste caso, foi feito o alargamento à RTP3 e à RTP Memória, mas teríamos também dois novos canais que seriam de operadores privados. A abertura do concurso chegou a ser anunciada em 2017 pelo então Ministro da Cultura, Luís Filipe Castro. Depois, posteriormente, em setembro, o Governo chegou noticiou o envio à entidade reguladora da comunicação social, à ERC, os dois regulamentos e cadernos de encargos dos concursos. O que é certo é que nada avançou. O PST teve a oportunidade de, no último Orçamento de Estado para 2020, questionar o seu Secretário de Estado, que informou que o Governo iria fazer a reavaliação urgente da oferta de dois novos canais na TDT. O que é certo é que não existem dúvidas quanto à evidência falta de estratégia do Governo a este nível. Continuamos a aguardar que o concurso seja lançado, continuamos a aguardar que realmente a TDT tenha este alargamento a mais dois canais privados, neste caso, e que assim haja uma maior oferta de televisão digital terrestre para aqueles que não têm possibilidade de ter um pacote pago como alguma grande parte dos portugueses, mas nem todos, e isto deverá chegar a todos os portugueses. Assim, o PST recomenda que o Governo adote as medidas necessárias com vista ao alargamento da oferta de serviços de programação na televisão digital terrestre, dando cumprimento, assim, à resolução do Conselho de Ministros número 37C/2016, de 8 de julho. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada Helga Correia. Sr. Deputado Jorge Costa, por favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. O projeto de resolução que aqui trazemos hoje não é divergente do projeto que o próprio PSD aqui apresenta, é complementar a ele. Partilhamos o balanço histórico da decisão do Parlamento de alargar a oferta de conteúdos televisivos na televisão digital terrestre. Foi uma iniciativa legislativa do Bloco de Esquerda na legislatura passada, que juntou quase todos os partidos em torno dela. Aliás, curiosamente, foi o PSD o único partido que não votou a favor naquela altura desse alargamento, mas é bom que tenhamos hoje um balanço partilhado sobre esta decisão. E foi isso que permitiu que muitas pessoas pudessem ter agora acesso à RTP3, à RTP Memória, e são canais que não só são muito relevantes na produção de conteúdos da RTP, como são pagos pela contribuição audiovisual que todos pagamos na nossa conta da luz. E, portanto, era de elementar justiça que isso fosse feito, ainda bem que foi, ainda bem que estamos todos de acordo que isso foi o que deveria ter sido feito. Aquilo que aqui o Bloco vem trazer é a necessidade de, independentemente de vir a ser concretizado, e deve ser concretizado aquilo que estava planeado, e que também fez parte da proposta do Bloco de Esquerda naquela altura, de que fossem abertos dois novos canais, um de conteúdo de informação geral, outro de conteúdo de informação, um canal especializado em desporto, que essa oferta se concretize, que esse processo avance e que deixe de estar no limbo em que hoje se encontra e há demasiado tempo se encontra, mas isso não deve inibir que seja finalmente completado o processo de acesso universal por TDT a todo o conteúdo produzido pela RTP com os recursos que os contribuintes, que os telespectadores, através da contribuição audiovisual, garantem. E há uma série de conteúdos que ainda hoje não estão disponíveis. É o caso da RTP Madeira, da produção da RTP Madeira, da RTP Açores, da RTP Internacional e da RTP África. É verdade, e não escondemos, que há em todos estes canais conteúdos que são redundantes. Mas nem todos são, e o facto de haver alguns conteúdos redundantes não retira pertinência à disponibilização destes canais na TDT desde já. E, portanto, aquilo, e nada o impede, tecnicamente sequer, e, portanto, deve ser uma medida a tomar imediatamente, a par do alargamento que o PSD aqui hoje vem fazer, sobre o qual o PSD vem aqui insistir e que já está previsto, efetivamente, na lei desde a legislatura anterior. Portanto, associamos-nos, em linha com o que foi decidido pelo Parlamento na legislatura anterior, associamos-nos a esta recomendação que o PSD propõe e juntamos-lhe a recomendação de que também os conteúdos em falta da produção da RTP na TDT sejam de imediato disponibilizados, independentemente do andamento do processo concursal para a atribuição de dois novos canais. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Registro aqui o Sr. Deputado Rosário Gamboa, por favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Srs. Deputados. Estes dois projetos de resolução têm, obviamente, um intuito absolutamente nobre, a abertura dos canais. Mas é preciso relembrar algumas coisas que estão em cima da mesa para podermos, com toda a sensatez, ponderarmos sobre os factos. É preciso dizer, já agora, fico muito contente, tal como o Bloco, de ver o PSD assim tão apostado nisto. Recordo que, durante os 4 anos que estiveram, o Sr. Ministro Poiás Maduro, que tinha esta pasta, alegando que teve imensos problemas técnicos, jurídicos, financeiros, esta questão da TDT não a conseguiu resolver. Aliás, ele dizia que foi uma das suas maiores frustrações. Em 2015, a questão foi herdada e em 2016 houve uma resolução do Conselho de Ministros da parte do Partido Socialista que fez uma reorganização do espaço na rede e libertou, como possíveis, mais 4 canais, coisas que ninguém sabia que seria possível até à data, esta disponibilidade que já lá estava. E foi assim que passou a existir a RTP Memória, a RTP 3, como aqui já foi, e muito bem recordado. E criou-se também o espaço para 2 outros canais, que na altura foi considerado que seria interessante, até em nome do pluralismo, abri-los à iniciativa privada, isto é, operadores privados. Acontece que, na altura, como aqui foi referido, de acordo com o ministro Luís Castro Mendes, foi feito todo o processo, seguiu para quem deve, que é a ERC, uma vez que é a ERC que tem nas suas funções o abrir as condições para os concursos e para atribuir as licenças, e o processo, na altura, por questões funcionais que se prendiam com a própria organização no momento da ERC, esteve parado. Esteve parado e chegamos a este ponto, que é um ponto importante, onde nós sabemos a importância dos canais, que estes canais podem ter, até por um livre acesso, por a possibilidade de grandes franjas da população poderem ter um acesso muito mais aberto, muito mais democrático, muito mais acessível e menos oneroso a um conjunto de serviços que são sempre muito importantes. Só que o mercado mudou. Não só o mercado mudou, havia na altura algum conjunto de operadores privados que estariam interessados neste concurso que nos chegou a abrir, mas também mudaram muitas coisas em termos do que é a comunicação social. Algumas delas vão começar a ser debatidas na quinta-feira no plenário. E importa dizer sobre isto que, à luz destas alterações que existem neste momento, quer no mercado português, quer no mercado internacional, nós entendemos que as coisas têm que ser avaliadas e ponderadas com outra dimensão e não de forma autónoma. Não se pode pensar que estes 2 canais que estão disponíveis podem ser abertos concursos ou distribuídos, seja internamente para a RTP, seja pela iniciativa privada, de uma forma perfeitamente autónoma. Neste momento, o que vos está em cima da mesa, também a revisão do contrato de concessão de serviço público da RTP, como um novo contrato de prestação de serviço informativo e noticioso por parte da agência Lusa. Nós entendemos que estes processos devem andar em conjunto. E já agora também recordar uma coisa ao Bloco. Os tais 4, 9 canais, para os quais ainda há espaço, esgotam completamente. A rede MUX-A, neste momento, está, como julgo que sabem, completamente esgotada com estes 9 canais. Aqueles que existem e os 2 potenciais. Ora, é preciso que estes 2 potenciais, até por este valor acrescido, uma vez que qualquer alargamento da rede vai ter custos, ou outra rede paralela, então é preciso ponderarmos muito bem como é que vamos gerir estes 2 novos canais e o interesse que eles devem ter enquanto instrumentos de pluralismo democrático, mas de acesso às populações, quando há tantos assuntos que hoje em dia atraem nossas sociedades e que mereciam e deviam estar contemplados numa rede de provisão pública. Muito obrigada, Sra. Presidente.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo agora a palavra. Vai entrar em ponto morto. Pronto. Faz favor. Senhora deputada, faz favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Peço desculpa por este interregno. Só duas observações muito breves em relação tanto às iniciativas em discussão como ao próprio assunto. Naturalmente, acompanhar o que está aqui colocado, tanto no projeto de resolução do PSD como do BE, sendo que nós não nos podemos esquecer que este é um assunto que se arrasta há demasiado tempo para milhares de pessoas no nosso país. Em 2012, quando foi feito o desligamento da emissão analógica, nós alertamos para o conjunto das consequências profundamente nefastas para muitas pessoas no nosso país, até pela forma como estava a ser conduzido todo este processo. E se é verdade que em 2016, com a publicação de uma lei relativa à TDT, bem como com a sua consolidação e clarificação que também foi feita em 2019, bem como também com decisões de resoluções do Conselho de Ministro, que é um facto, é que continua a não haver o alargamento da TDT, conforme também ficou definido em lei, continua a haver regiões do país que continuam a ter má emissão de um ponto de vista da TDT, e isso significa que continua a ser negado a muitas pessoas o acesso ao serviço público de rádio e de televisão, e o PCP sempre defendeu que a passagem para a TDT deveria significar mais oferta de serviço público, de forma gratuita, de forma universal, e não a mesma ficar condicionada, sendo que sempre defendemos que todos os canais de serviço público deveriam estar disponíveis na TDT. Por isso, nós acompanhamos naturalmente estas reflexões que aqui estão, não podendo aqui deixar de dizer que se arrasta há demasiado tempo algo que poderia já ter sido resolvido, até porque o Governo tem todos os instrumentos legais para conseguir finalizar todo este processo, e é isto naturalmente que se exige, considerando até aquela que é a legislação que já está em vigor.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada Ana Rita Bessa.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento os Srs. Deputados. E sinteticamente, o assunto da TDT é um assunto que nasceu torto e dificilmente sem direita. Começou em 2008, com concursos que viram a luz do dia, voltaram para trás, e tem sido um bocadinho sempre esta a sua história, não propriamente feliz e não propriamente ágil. Num ponto em que estamos hoje, e tentando organizar ideias, o CDS acompanha, como tem sempre acompanhado, a necessidade de otimização do espaço disponível no MUX, que no caso no MUX há, e portanto não faz sentido continuar com o espaço disponível para novos canais que não está a ser utilizado em prejuízo das pessoas que deles poderiam beneficiar e em prejuízo da própria infraestrutura que não é otimizada. Em 2016, como aqui já foi dito, o ministro da altura anunciou então 4 novos canais, 2 do serviço público e 2 privados, e dizia em junho de 2016 que nesse próprio ano iria ser lançado o concurso. Não foi. Não foi nesse ano, não foi no ano a seguir, foi no ano de 2018 que foi enviada a documentação para o lançamento do concurso que até hoje se aguarda. O argumento de que a realidade é dinâmica e o setor da comunicação social é dinâmico e que agora estamos num contexto diferente e que é preciso reavaliar, que é o argumento que o atual Secretário de Estado tem apresentado, é um argumento que nos levará até à eternidade, porque a realidade é de facto dinâmica e a cada momento nós vamos ter players novos, aliás tem havido consolidações no setor, e se vamos estar à espera que as coisas se cristalizem para podermos tomar uma decisão ótima, de facto ficamos onde estamos. E portanto nós não subscrevemos esse argumento. E achamos que, exatamente porque existem concursos que têm associado um tempo de concessão, prevê-se exatamente que se possa reorganizar quando se reorganizar o setor. Portanto, nós acompanhamos de fundo a intenção dos dois projetos de resolução da ocupação do espaço no MUX. Não acompanhamos que se mude a decisão agora e que esse espaço venha a ser preenchido apenas pelos canais públicos. Sabemos que isso esgotará a capacidade do MUX e, portanto, preferíamos que se mantivesse o processo que estava decidido, um concurso para dois operadores privados, o mais depressa possível. Não vemos razão para que ele não tenha já acontecido. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Não registro. Faz favor, Sra. Deputada Helga Correia e depois o Sr. Deputado Jorge Costa. Faz favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Registro intervenções porque depois da intervenção da Sra. Deputada do Partido Socialista teria mesmo que tecer alguns comentários. E, nomeadamente, quando nós não temos argumentos para dizer que as coisas não são, não devem avançar, vamos justificar a inação do Governo com o Governo anterior ou anterior. É porque, senhora Deputada, vocês são Governo agora, mas já foram no anterior. E ninguém nega que o projeto... Não, no anterior não éramos Governo, eram os senhores com outros partidos. Mas não vamos entrar nessa discussão, senhora Deputada. Dizer apenas que durante estes cinco, a caminho de seis anos, já muito poderia ter sido feito e não fomos nós, Partido Social Democrata, nem os outros partidos, que anunciamos por diversas vezes o arranque dos outros dois canais. Isto como há bocadinho aqui na sala só vi em voz off, está em ponto morto. Eu acho que a TDT está em ponto morto e realmente falta aqui é vontade política. E estas desculpas de que vão ter que ser reavaliados, vai ter que haver uma estabilização do setor, nós neste momento estamos numa crise económica e social que ninguém tem culpa dela, mas não sabemos quando é que muitos dos setores vão conseguir estabilizar. Se nós vamos continuar à espera de haver vontade política, muitos dos portugueses que não têm acesso aos canais de televisão e acesso aos conteúdos televisivos vão continuar a aguardar, vão estar também em ponto morto até conseguirem ter esse acesso. Muito obrigada.
Senhor Deputado Jorge Costa, se acha...
Muito obrigado, Senhora Presidente. A ocupação de dois canais que estão disponíveis, no imediato, com as disponibilidades de conteúdo e com a viabilidade técnica que isso tem, é uma obrigação. Aquela infraestrutura pode ser usada a partir de agora, com conteúdos que estão já a ser produzidos e pagos pelos consumidores de eletricidade na sua fatura elétrica. Portanto, não há nenhuma justificação para que aquilo que a RTP produz não seja disponibilizado através da TDT no MUX-A. Isto não quer dizer que se atrase o processo dos concursos. Podemos ter expectativas diferentes acerca do que resultará desses concursos. Pode-se dizer que pode haver quem pense que a crise do setor da comunicação social vai levar esses concursos a ficar desertos. Pode haver quem ache que há o grupo A ou o grupo B que tem as suas candidaturas prontas para entregar. Não é isso que está em discussão. Para o desenvolvimento da TDT, o que é positivo é que haja efetiva ocupação das frequências disponíveis e que haja mais oferta para as pessoas valorizarem a TDT e para as pessoas perceberem que esse acesso universal e gratuito é uma possibilidade e é uma possibilidade que pode ser enriquecedora do ponto de vista da fruição cultural e da fruição do acesso à informação. E, portanto, a disponibilização dos canais da RTP desde já é um estímulo e não um atraso nem um bloqueio a que, na sequência da ocupação integral do MUX-A, a TDT em Portugal se desenvolva para novas frequências, como acontece em toda a Europa. Portugal é um país recordista, pela negativa, em termos do número de canais que têm disponíveis em acesso universal por TDT. Em Inglaterra existem mais de 100, distribuídos por vários MUCs. E, portanto, nós aqui em Portugal o que temos é que dar passos para que esta oferta alargada, gratuita, seja muito maior, e isso tem que depender, e isso depende do alargamento das frequências, sem prejuízo de que, enquanto o mercado se adapta ou não adapta, enquanto se alarga ou não alarga para novas bandas e para novos MUCs, que agora não me recordo da expressão técnica, mas portanto para as novas frequências, as que já hoje estão disponíveis, que sejam usadas integralmente com a produção do serviço público, que é a única coisa que pode ser, que faz sentido e que é uma obrigação do Estado prover. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Não registro mais nenhum pedido de palavra. Portanto, as posições são todas expressas. Os nossos serviços irão elaborar uma informação para enviar para a DAP Plena. Isto será votado sexta-feira no plenário. Muito bem. Passamos então ao ponto 6. Apreciação e votação do relatório final da petição número 81/14 de repúdio e exigência de que se trave e abandone a anunciada criação do Museu Salazar, com esse ou outro nome, em Santa Combadão. Senhor Deputado Relator, é o Senhor Deputado Paulo Rios de Oliveira. Tem a palavra, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento todos, os presentes e os ausentes. E um bocadinho a reboque desta petição, nós todos sentimos na Comissão, e se percebeu-se bem, nas audições que fizemos, o que estamos aqui a discutir é um bocadinho a ponta do iceberg. O assunto é mais profundo, é mais complexo, levava-nos mais longe, justificava até se calhar outras iniciativas, mas por ora abastemo-nos a esta petição, mas percebendo também que sendo esta petição a única validação ou invalidação exterior mais relevante, assumo aqui uma importância acrescida, porque é o único momento e o único documento que está em apreciação. Os senhores deputados com certeza acompanharam isto e, aliás, receberam todos o relatório. Eu terei que ser necessariamente sucinto, dizendo, contudo, o seguinte. Esta petição, o primeiro peticionante é a União de Residentes Antifascistas e tem mais de 10 mil assinaturas, deu entrada já este ano, em fevereiro, na Assembleia da República. No fundo, o que se pretende com a presente petição é impedir a criação em Santa Combadão daquilo que eles intitulam Museu a Salazar, porque o título da iniciativa ou do projeto é Centro de Interpretação do Estado Novo. E entendem os peticionantes que isto mais não é do que reabilitar, lavar, promover a figura do ditador e a figura do fascismo. Como devem imaginar, é um tema, pela sua importância histórica, não só, que também extrema um pouco posições de forma compreensível. Em relação às diligências feitas pela Comissão, a Comissão, em boa hora, até foi bastante longe neste tema, porque era apenas uma petição, mas nós sentimos todos que era mais uma petição, então pedimos informação ao Ministério da Cultura, que, e bem, diz que não tinha matéria suficiente naquele momento para se pronunciar e também não se poderia, honestamente, esperar muito mais do Ministério da Educação face aos poucos elementos disponíveis, até porque, recordo, este centro interpretativo não está em funcionamento. Depois tivemos a audição dos peticionantes, e que nos disseram, eu não queria fazer aqui um relato integral do que disseram, mas defenderam de uma forma, curiosamente, diferente uns dos outros, diferente no conteúdo, diferente na abordagem e até diferente na emoção, nos defenderam todos os perigos que, na opinião deles, existiam em relação à existência de um centro interpretativo. Como os seus deputados recordam, cada um dos partidos políticos aqui representados, grupos parlamentares, teve a oportunidade de se pronunciar, reproduzindo eu no relatório, genericamente, aquilo que foi dito por cada grupo parlamentar, porque nos pareceu especialmente relevante, a vários títulos. Entretanto, aliás, salvo erro do Bloco de Esquerda, chegou uma sugestão de acrescento em relação às suas declarações. Eu confesso que não fui ver se não estamos a falar do retrato integral daquilo que disseram, que me parece um pouco exagerado, mas, de todo modo, não temos a opor que conste aquilo que foi sugerido da parte do relator, pelo menos. Por último, muito menos vou repetir aos colegas o que é que eu disse na representação do PSD, porque estavam cá e, além de mais, está reproduzido o próprio relatório. Assim sendo, e depois de ter ouvido todas as pessoas que foram ouvidas para este efeito, nomeadamente os próprios peticionantes, ouvimos também, precisamente, a entidade que está, que é a Associação de Desenvolvimento Local, a ADICES, que é quem estava a liderar o processo do ponto de vista técnico, e também o Presidente da Câmara Municipal de Santa Combadão, que tiveram também aqui uma intervenção muito participada por todos e muito assertiva, e onde tivemos até a oportunidade de rever aqui antigos colegas, independentemente das posições que os mesmos nos relatam. Como relator, não me compete nesta data, não quero de forma nenhuma formular aquilo que é o meu juízo sobre isto, embora sem muita dificuldade conseguisse intuir, oxalá. Em conclusão, a conclusão é de que o objeto da petição é claro, está bem especificado, está tudo identificado, terá que ser apreciado em plenário atento o número de assinaturas que recolheu, deve ser dado conhecimento aos grupos parlamentares e ao Governo para ponderar a eventual apresentação de uma iniciativa legislativa, e assim sendo, deve-se dar conhecimento também aos peticionários do resultado deste relatório. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Cumprimento a clareza com que apresentou e a clareza do relatório. Não registro nenhum pedido de intervenção. Pronto. Faz favor, Sr. Deputado Alexandre Vieira.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Só para agradecer ao Sr. Deputado Paulo Rios o relatório que fez e o facto de não se opor àquela pequena sugestão que o Bloco de Esquerda fez. Muito obrigada.
Sr. Deputado, não fica só bloquista. O PS também congratulou por a sua excelente
relatório.
E o PCP também, e o CDS também, e estão todos, e manda o SMS. Muito bem, então podemos considerar aprovado este relatório, aprovado por unanimidade. Muito bem, sim senhor. Por unanimidade, sim, todos. Bom, chegamos agora ao fim da nossa agenda, outros assuntos. Eu só tenho aqui um pequeníssimo assunto. Queria chamar a atenção, que já foi enviado para vossas excelências, uma informação do Ministério do Trabalho e de Segurança Social e Solidariedade, com informação da ACT, da Autoridade para o Trabalho, sobre a situação em Serralves. E, portanto, neste momento já estamos em condições, me parece que é uma informação suficientemente sólida para que possam tomar uma posição sobre os requerimentos que foram apresentados. O requerimento foi aqui apresentado. Nessa medida, irei colocar novamente o requerimento na ordem de trabalhos da próxima reunião, ou seja, da próxima terça-feira. E, portanto, chamava a atenção para quem não, enfim, não reparou, já chegou essa informação e, portanto, está disponível para leitura. De resto, desejo-vos uma ótima semana, um excelente fim de semana e umas excelentes entradas da próxima semana e até lá. Muito obrigada.